Coré de Botucaraí trabalha visando mais uma edição da consulta popular. Será que vai ser novamente realizada pelo governo do estado? E Dionei Oliveira Vieira, o presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento do Alto da Serra do Botucaraí. Uma reunião foi realizada em Porto Alegre tratando este assunto. Está confirmada a consulta popular para este ano, Dionei? Bom dia.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Paulo. A princípio, sim. Conseguimos na última quinta-feira, tivemos uma reunião importante, desgastante, junto ao Fórum Estadual dos Coreds, esteve me acompanhando o Paulo Borges, em outras reuniões o Nelson Dapper esteve nos representando para tratarmos deste tema que é a consulta popular. Nós tivemos extrema dificuldade esse ano para a implementação da consulta. Nós buscamos um atendimento da sociedade, mas a questão da penúria financeira do estado tem tornado muito difícil a execução e a implantação de políticas públicas de atendimento à população e de desenvolvimento. A gente compreende, mas nós entendemos que o estado precisa andar. Então, o Fórum dos Coredes negociou com o governo do estado uma consulta popular num valor total de 20 milhões, que o ano passado foi 60, mas neste ano não entra saúde, educação e segurança, o atendimento básico da população. Só entra projetos de desenvolvimento regional, ou seja, aquilo que vá trazer alguma atividade de desenvolvimento, e não as questões de manutenção do estado, como eram saúde, educação e segurança.
Tirando essas áreas que é de responsabilidade do governo e que se coloca para os investimentos futuros, como será o formato neste ano? Da mesma forma, modificações, haverá novamente a participação da população? Como será, Edionei? Já existe uma definição?
Paulo, está sendo formado hoje uma comissão que vai trabalhar as linhas de atendimento da consulta. É interessante que a população já saiba desde já, então, de que não terá educação, saúde e segurança na linha de manutenção. Veículos, aquisição de viaturas, essas questões todas não estarão na consulta popular. O valor também vai ser o valor dividido entre os Coreds. Nós tínhamos uma planilha que faria um valor, em percentuais, o nosso Cored era um dos Coreds que mais recebia. Nós recebemos 3 milhões o ano passado, mas decidimos fazer um processo de divisão igualitário que ficará em torno aí de 750 mil reais por Cored para a próxima consulta.
Um valor, digamos assim, baixo em relação ao que se imaginava, Dionei.
Você tem que fazer um exercício aqui, que é quando você tira saúde, educação e segurança, principalmente saúde e segurança na área de custeio, nós temos aí um valor, vai ficar em torno de 25%, 30% do valor para investimento. O que, na verdade, considerado a consulta do ano passado, nós gastamos mais ou menos 70% da nossa consulta, um pouco mais, nas áreas de saúde, educação e segurança. Então, veja, nós não vamos sentir tanto em função de que essas áreas não estão atendidas. A grande questão agora aqui é como e o que nós vamos trabalhar com 16 municípios. Então, nós vamos precisar nos reunirmos todos e termos um trabalho aí integrado com a comunidade.
Com esse valor reduzido, será possível movimentar a população para participar do processo?
Paulo, o que que nós temos aqui? Nós temos uma possibilidade de obter recurso para a região. Ora, esse ano nós recebemos os valores de 2018. Soledade, por exemplo, recebeu 114 mil reais relacionados à conservação de estradas. Então, se nós pegarmos esses 750 mil reais e transformarmos eles em alguma questão voltada para o desenvolvimento, um exemplo, a agricultura, um exemplo, acesso à internet, exemplos, né, de redes trifásicas, de alguma coisa nesta linha, é possível sim mobilizar. Não será igual os anos anteriores. Provavelmente a demanda de votação será bem menor. No entanto, é algo que estará voltado para o desenvolvimento, ou seja, para algo que gere renda e não a manutenção do Estado. A manutenção do Estado, ela é a obrigação do Estado. Eu sempre defendi que no mínimo 70% dos recursos da consulta popular fossem voltados para as áreas de desenvolvimento regional e não para fazer aquilo que o Nelson Dapper batizou de devolver dinheiro para o Estado. Então o Estado pegava 3 milhões de reais, mandava para a nossa região, nós priorizávamos ações e obrigações do Estado, saúde, educação e segurança, e devolvíamos o dinheiro para o Estado. E não fazíamos quase nada, muito pouco em desenvolvimento. Pegamos alguns exemplos assim, de muitos recursos gastos em determinadas áreas, que era obrigação do Estado. Então nós pegamos algo que poderia gerar mais renda para o agricultor, para o empresário, para a nossa sociedade, e devolvíamos ele. Por quê? Porque a nossa necessidade de saúde, educação e segurança, ela é tão grande pela falta de presença do Estado, que a gente se obrigava, em vez de desenvolver emprego e renda, acaba devolvendo o recurso para cobrir despesas do Estado.
O cronograma da consulta popular 2019 já está definido?
Ainda não. É o que essa comissão que eu falei no início, é uma comissão que vai acertar todo o regimento interno da consulta, as datas e como nós vamos realizar. Então, nos próximos dias, nós vamos ter essa ação.
Dionei Oliveira Vieira, presidente do Coré de Botucaraí. Ainda existem passivos para que a nossa região receba de anos anteriores, 2017, 2018? Qual a situação? Você já falava que recursos de 2018 já foram destinados. Qual a situação em termos de passivo para o Coré de Botucaraí?
Paulo, até 2018, nós temos muito pouco. Tivemos um grande passivo que foi do primeiro ano do governo Sartori, que não foi pago aquele valor. No demais, nós não temos passivos. Quem não recebeu o recurso agora, desses 114 mil, foi porque não encaminhou o projeto ou desistiu no meio em função das exigências. Era em torno de 1,5 milhão de reais. O Cored recebeu mais de 1 milhão de reais. Esse ano nós temos 3 áreas, que é a segurança, a saúde e a educação. A informação que a gente tem é que haverá uma contingência muito grande do Estado. A gente já esperava, conhecendo o processo, como a gente conhece, a gente sabia que esse ano ia ser muito difícil. A informação que eu tenho é que a segurança pública será paga. Esta sim será paga. Alguma coisa da saúde e as demais áreas eles vão contingenciar. Então nós não sabemos se eles vão cobrir ou não.
A votação nesse ano será novamente online?
Será toda online, aplicativo, internet, e nós vamos mobilizar a população que participe.
Que outras informações se tem aí das atividades do Coré de Botucaraí?
Olha, nós estamos aí trabalhando algumas questões junto à CCR Via Sul, a questão das rodovias. Nós estivemos na posse da FAMURS, que nós temos hoje 2 representantes aqui da nossa região, de Arvorezinho, o José Escorsato, e de Tiúgo, o Verno Miller. Fomos visitar, o prefeito de Palmeira das Missões assumiu a presidência da FAMURS, e o Verno e o José Escorsato são os assessores, a criar essa aproximação da FAMURS com os Coredes, que é bem importante para nós. E aí a grande expectativa que a gente tem agora é essa questão da duplicação da BR-386, de como vai ficar os acessos, todo esse comércio em volta da BR, que ele é muito importante para nós, e estamos aí nesse contato para que aconteça nos próximos meses aí uma implantação da praça de pedágio e que a gente tenha uma participação do Cored dentro do processo como Conselho de Cidadãos da CCR Via Sul.
Algumas obras já estão sendo realizadas na BR-386, já podemos perceber isso, Dionei.
Sim, são as obras que elas estão sendo feitas, elas já estavam previstas no projeto. Na verdade, é uma recapagem do asfalto. Veja, não é recuperação, é uma recapagem do asfalto, principalmente da manta asfáltica, para fazer uma regularização de pista e também de sinalização horizontal. A partir do ano que vem, sim, é para começar um grande projeto de recuperação da rodovia. E em 2023, aqui na nossa região, 2022, lá em 22, 23, em Lajeado, começa as obras da duplicação. Em 2023 para 24, começa aqui, aqui em Soledade, Fontoura, o trecho também de duplicação da rodovia.
Serão duas praças aqui em nossa região.
Duas praças, é importante que a gente tenha essa percepção. Uma é em Vitor Greff, mas não é, às vezes as pessoas pensam, Vitor Greff é quem vai para Tapera. Não, é um trecho do município de Vitor Greff em direção a Santo Antônio do Planalto, que é essa praça que seria na entrada do Mormaço e que a gente conseguiu, através do trabalho do Cored, conseguimos mudar a localização. E a de Fontoura Xavier, essa é uma praça que já estava prevista, nós até tentamos levar ela mais próximo de Pouso Novo, mas eles insistiram que, como eles estavam mudando uma praça, eles resolveram, pediram que a gente aceitasse que uma ficasse ali, e é essa que está sendo implantada.